obrigações que a parte contratante, neste caso o Estado português, assuma. E, portanto, o Departamento de Assuntos Jurídicos do Ministério dos Estrangeiros está a fazer essa análise, que depois tem que ser confrontada com o Ministério Setorial, o Ministério do Ambiente. Não sei se se colocará em questão, porque um acerto, também uma concertação ao nível europeu é essencial, não sei se será, se colocará a questão da alteração do tratado, da sua denúncia, sendo um tratado multilateral, será mesmo o seu recesso, ou outra qualquer... outra qualquer figura. O que eu queria dizer é que nós não devemos ter nenhuma espécie de ilusão de que aquilo que é essencial que façamos para assegurar as condições de habitabilidade do planeta e, portanto, da sobrevivência da nossa espécie, dos chamados Homo sapiens sapiens, ferirá muitos interesses, e esses interesses usarão todas as armas contra nós. E por isso, repito o meu apelo, é preciso que nós sejamos rápidos e fortes na aprovação dos instrumentos legislativos ao nível europeu indispensáveis para que possamos vencer esses interesses, porque eles têm algum poder e é preciso ter isso sempre em boa conta. Obrigado.
Muito obrigada, Sr. Ministro. É agora a palavra ao Sr. Deputado André Ventura, do Chega.
Obrigado, Sra. Presidente, Sr. Ministro, Srs. Deputados. Sr. Ministro, disse há pouco que não conseguia raciocinar nos meus termos. Eu sei que não. Porque, de facto, Sr. Ministro, não me envergonha nada dizer que se estrangeiros cometem atos de terrorismo na União Europeia, se cometem tráfico de drogas na União Europeia, se forem expulsos, não durmo pior por causa disso, Sr. Ministro. Nem o Sr. Ministro devia dormir pior por defender a segurança dos cidadãos europeus. E um dia, se Deus quiser, assim será. Quem cometer crimes vis no território europeu deverá ser devolvido ao seu território de origem. Mas já que colocou a questão de tão enfaticamente ter dito que o novo presidente norte-americano era uma mudança, pergunto-lhe o que é que acha do bombardeamento feito à Síria a semana passada pela administração Biden, que tinha dito que resolveria o problema diplomaticamente. Parece que os seus aliados não estão a funcionar muito bem nessa matéria. Mas falemos de sanções, Senhor Ministro. Porque disse que se orgulhava de uma União Europeia que não tem sanções contra a economia de um país. Tem sanções individualizadas e, de facto, estão a funcionar bem. Como se viu no caso da Ucrânia, funcionaram perfeitamente. Como se viu em todo o lado onde a União Europeia anda, tem funcionado na perfeição. Seja no Médio Oriente, seja na Ucrânia, o respeito que a Rússia nos tem com os senhores à liderança é zero. Como se viu na visita de um diplomata europeu há pouco tempo, em que fomos humilhados, e o senhor ministro disse, e cito, vamos ter calma, vamos manter a cabeça fria. Não podemos ter calma quando somos humilhados na nossa dignidade. Devemos ter a capacidade e a coragem de responder. Por isso, Sr. Ministro, pergunto-lhe, será ou não sob a presidência portuguesa que pela primeira vez vamos conseguir impor sanções a sério àqueles que são os nossos inimigos? Termino com uma questão que foi levantada pelo Alto Comissário dos Refugiados. Disse que a presidência portuguesa tinha a última oportunidade para um plano a sério para o combate à imigração ilegal no Mediterrâneo. Tivemos mais de 100 mil travessias no último ano. 500 mil de pedidos de asilo. 500 mil. Não há bloco
para
que aguente. Este número de requerimentos e este número de pedidos de asilo. Será ou não com Portugal que vamos combater finalmente este fenómeno?
Muito obrigada, Sr. Deputado. Para responder, tem a palavra o Sr. Ministro de Estado e dos Negócios Estrangeiros.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Muito obrigado, Sr. Deputado André Ventura. E queria chamar a atenção para que o que o Sr. Deputado disse há pouco não era propriamente propor que fossem deportados criminosos, fossem utilizados a expulsão de estrangeiros como medidas de retaliação. Aliás, devo dizer que a minha formação cristã convive mal com o Sr. Deputado invocar Deus ao mesmo tempo que diz isto. Agora, quanto à questão do bombardeamento à Síria, não houve nenhum bombardeamento norte-americano à Síria, houve uma intervenção militar americana sobre instalações de milícias num território que é sírio, que se inscreve, aliás, na diferença que no direito internacional há muito está consolidada entre as ações preventivas que são admissíveis e as ações preventivas que estão condenáveis. Em relação às afirmações que atribui ao Alto Comissário Filippo Grandi, é impossível que ele as tenha feito. O Alto Comissário para os Refugiados das Nações Unidas está nos antípodas dos seus termos de referência, Sr. Deputado. Como não fez nenhuma pergunta, também não tem nenhuma resposta a dar. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Ministro. Tem agora a palavra o Sr. Deputado João Cotrim de Figueiredo, da Iniciativa Liberal.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Ministro, Srs. Secretários de Estado, Sras. e Srs. Deputados. Sr. Ministro, não sei se reparou, na primeira ronda houve aqui uma coisa divertida que foi na resposta a um Sr. Deputado, o Sr. Ministro, e cito de memória, mas acho que não cito mal, disse: isto não é realpolitik, é realismo na política externa. Fazendo aquela coisa divertida que é traduzir a palavra alemã numa boa tradução portuguesa, dou-lhe aliás parabéns porque foi rápido a fazer uma tradução exata de realpolitik. Isto seria divertido se não fosse um bocadinho trágico, porque realpolitik parece que se justifica sempre que há uma comunidade de compatriotas algures e que justifica os temores ou os pudores que temos relativamente a esses regimes, por muito violadores de determinados direitos que sejam. Mas mesmo as comunidades de compatriotas não justificam tudo, Sr. Ministro. Se não, dou-lhe este exemplo. O Reino Unido tem uma comunidade de seus compatriotas maiores em Hong Kong que nós, e não foi isso que os inibiu de ter posições muito mais assertivas e duras relativamente ao regime chinês quando se passaram os eventos que conhecemos todos em Hong Kong. Ao invés da Alemanha, que tem praticamente nenhuma comunidade de compatriotas na China, tem imensos pruridos relativamente àquilo que faz e não faz na defesa dos direitos humanos na China. Um amigo meu alemão que tem graça, é uma daquelas exceções, costuma dizer: isto é a política externa Volkswagen. Tem a sua graça, mas também tem a sua tragédia aqui impedida. E, portanto, se isto não é real política que estamos a fazer na União Europeia, e agora com Portugal na presidência preocupa-me mais, eu não sei, de facto, o que é real política. E mais, a história ensina-nos que, de real política em real política, vamos talvez defender alguns interesses, mas vamos certamente hipotecar os valores e os princípios, os tais que falávamos na primeira ronda e que me preocupa. A história ensina-nos isso e o Sr. Ministro sabe isso bem. E por isso vou voltar ao tema dos direitos humanos, porque penso que foi a última ou penúltima reunião do Concilium, portanto, o Conselho de Negócios Estrangeiros da União Europeia, apanhei meia dúzia de temas, todos eles de relevância para direitos humanos ou direitos políticos. A detenção de Alexei Navalny, discutida nesse Concilium, Hong Kong, Turquia, Venezuela, Moçambique, todos estes temas de violações de direitos humanos ou violações de direitos políticos, parece que dão razão àquele relatório da Freedom House, da Liberdade no Mundo, que desde 2006 mostra a democracia liberal e as liberdades em regressão no mundo inteiro. É como quem diz, os direitos humanos e os direitos políticos em regressão no mundo inteiro há 14 ou 15 anos.
Peço conclua, Sr. Deputado.
Com isso, Sra. Presidente, fazendo esta pergunta: o que é que vai finalmente a União Europeia e a presidência portuguesa do Conselho da União Europeia fazer para que não acordemos um dia com a realpolitik a termos dado cabo
dos nossos valores? Muito obrigada, Sr. Deputado. Chegámos ao fim deste debate. Ai, peço desculpa, Sr. Ministro, para responder. Tem a palavra, Sr. Ministro, para responder.
Sra. Presidente, muito obrigado e muito obrigado pela oportunidade que me dá de citar Bismarck. Sr. Deputado João Coutinho Figueiredo, igualmente, os agradecimentos por essa oportunidade. Realpolitik é uma corrente, é uma escola em política externa, que é associada à figura tutelar de Bismarck, o tal que dizia que havia cinco potências que contava: a Prússia, a Áustria, a Rússia, a França e a Inglaterra, e tudo se resumia para os interesses da Prússia a não deixar que houvesse constituições de 3-2, em que eles estivessem do lado dos dois em vez de estar do lado dos três. Isso é que é realpolitik. Realismo em política externa é diferente. Realismo em política externa foi o de Churchill, quando, ao contrário de Chamberlain, que nessa altura foi o idealista, percebeu bastante bem que a besta que a enfrentava não era acomodável. E, portanto, quando disse em pleno Blitzkrieg, nós não nos rendemos e os alemães vão se render porque nós não aceitamos negociar. Isso é que é realismo na política externa. E é também em nome desse realismo na política externa que a União Europeia se dotou em dezembro passado, com o voto favorável de Portugal, de um regime próprio por violações grosseiras dos direitos humanos, de que, aliás, a aplicação agora, no caso de Myanmar, e no caso da Rússia, é o primeiro exemplo de concretização. Também aí é realismo na política externa. Mas é também realismo na política externa nós percebermos o seguinte: Nós não estamos agora, ao contrário de outros Estados-membros com interesses em territórios que pertencem à República Popular da China, nós, Portugal, não estamos agora a dizer que os cidadãos residentes em Macau e que têm passaporte português vão ter a cidadania portuguesa plena, porque sempre tiveram. Sempre tiveram. Não fazemos diferenças entre portuguesas do ultramar e portuguesas da Europa. Isso também é realismo na política externa. Como finalmente é realismo na política externa, nós percebermos que a dimensão dos direitos humanos é uma dimensão essencial, mas que quando nós conduzimos processos de isolamento internacional de Estados, devemos sempre perguntar-nos se esses processos de isolamento internacional dos Estados são aqueles mais favoráveis para a preservação de um espaço mínimo de afirmação das sociedades civis nesses Estados. Porque quando Portugal vivia no fascismo, e
peço
Portugal
conclua,
era ao mesmo
senhor
tempo,
ministro.
Concluo sim, senhora Presidente, era ao mesmo tempo membro da NATO, isso permitiu que um conjunto de oficiais generais portugueses, a começar por Humberto Delgado, tivessem uma experiência junto do exército americano que consolidou as suas convicções democráticas. Se os Estados Unidos, nessa altura, estivessem raciocinado como o senhor deputado agora está a propor, o general Humberto Delgado não teria tido essa oportunidade. Muito obrigado.
Muito obrigada, senhor ministro. E agora sim, chegamos ao fim deste debate sobre política setorial. Aproveito para me despedir do Sr. Ministro e dos Srs. Secretários de Estado e vamos passar ao último ponto da ordem de trabalhos, que são as votações. Todos os grupos parlamentares estão preparados para passarmos às votações. Temos 3 guiões, o guião principal, o guião suplementar 1 e o guião suplementar 2.
Temos uma inscrição para o debate das avocações, Diana Ferreira.
Uma?
No debate das avocações está inscrita a Diana Ferreira da PCP.
Onde é que é? Vamos então começar com as votações. Em primeiro lugar, o projeto de resolução número 931/14 do PSD. Podemos votar? Quem vota contra? PS. Quem se abstém? Agora foi aprovado com o voto contra do PS e os restantes votos das restantes bancadas e deputados a favor. Projeto de resolução número 884/14 do PEV, que recomenda ao Governo que crie as condições necessárias para a ratificação do Tratado de Proibição das Armas Nucleares. Quem vota contra? PS, PSD, CDS, Iniciativa Liberal, Chega. E quem se abstém? E os restantes votos a favor, portanto, foi rejeitado com os votos contra do PS, PSD, CDS, Iniciativa Liberal e Chega. Projeto de resolução número 712/14 do PS